Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui na Resenha Geral uma das pessoas que mais contribuem para o pensamento iluminado em nossa cidade. Essa é a minha opinião, tenho certeza que é a opinião de muitos dos nossos ouvintes. O mestre Ubirajara Brito, de tantas histórias para contar. E vira e mexe, nós estamos aqui a incomodá-lo para que ele distribua um pouco dessa sabedoria com os nossos ouvintes. Acho que de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses... nós aparecemos para conversar com ele e ouvir a opinião dele sobre os mais diversos temas, como diria o Raul Seixas, desde a verdade do universo até a prestação que vai vencer, né? E essa experiência é muito importante para que a gente possa ter a visão de alguém que já passou por muita coisa, né? Porque as coisas não se repetem exatamente iguais, mas elas se reproduzem num encadeamento lógico que dá para a gente ter uma noção de como serão as coisas que virão a partir das que já foram. E eu vou começar, me permita, primeiro cumprimentando aqui o nosso mestre Ubirajara. Obrigado por nos atender mais uma vez, mestre.
Eu fico muito feliz em conversar com você, porque você é um rapaz inteligente. E a burrice me enoja um pouco.
Mestre, eu me sinto envaidecido, mas o que diria eu do senhor então? Eu não tenho nem palavras, mas vamos lá. Eu queria que o senhor fizesse, primeiro, eu estive aqui, acho que pouco antes da eleição, quando a gente já tinha mais ou menos, entre um turno e outro, né? Quando nós já tínhamos um cenário mais ou menos definido do que seria um governo do Jair Bolsonaro e todo esse, eu diria, numa linguagem figurada, esse aparato militar que ele traz junto com ele, o senhor fez algumas considerações que se confirmaram, né? Não foram profecias, foram avaliações. E aí eu queria que o senhor desse para a gente uma visão genérica, geral, de como o senhor está observando o desenvolvimento desse governo nesses 3 primeiros meses. O senhor acha, por exemplo, para começar com a primeira provocação, ele já teve embate com o Legislativo por conta do tal do toma lá da cá que ele disse que não faria, derrotaram o primeiro projeto que foi para o Congresso e agora estão fazendo jogo duro com a Previdência. Ele vai ter que ceder ou vai seguir nessa linha? Não tem toma lá da cá. O senhor acha que quem ganha esse cabo de guerra?
É o toma lá da cá. Sem dúvida, o que o presidente Bolsonaro não foi capaz de avaliar antes das eleições seria o poder, a capacidade de aglutinação do centrão e do baixo clero a que ele pertencia. E esse poder de aglutinação se reflete em disputa de poder político. Quando chegou a hora da verdade de distribuir os cargos, porque a eleição foi uma surpresa para eles também, mas o que eu digo para eles, para o baixo clero e para o centrão. Quando chegou a hora da verdade de distribuir os cargos do segundo escalão, aí o centrão e o baixo clero endureceram. O presidente Bolsonaro cede ou não vai ter reforma da Previdência, não vai ter nada, porque o centrão vive politicamente, eleitoralmente, do toma lá da cá.
Pois é, o senhor foi bem claro nessa resposta. Agora, o relacionamento dele com a mídia, né? Eu costumo comentar aqui no rádio, mestre, que embora não tenhamos aqui, tenhamos uma preocupação de não assumir nenhuma postura a favor de tal ou qual candidato, que embora haja erros, eu diria erros crassos na condução da política do governo federal, a gente percebe também um tom de perseguição por parte de uma parte da imprensa, e essa perseguição, eu não diria que é o que nós poderíamos chamar de jornalismo denúncia, mas às vezes extrapola esse papel da denúncia e chega ao ponto de desconstruir mesmo a imagem. O senhor enxerga dessa maneira? O senhor acha que existem setores da imprensa que estariam ligados a outros setores talvez mais profundos do país, né, mais ocultos, que estariam de certa forma criando um clima hostil ao governo Bolsonaro?
Sem dúvida. Os compromissos que tinha a mídia nacional, de um modo geral. Os compromissos que tinham... Compromissos que eu estou dizendo é em termos bancários.
Acordos.
Acordos que tinham a mídia, que é representada pela Folha, pela Rede Globo e outras também. A Rede Globo, eu cito a Rede Globo porque é a principal. Os compromissos bancários antigamente eram negociados durante a eleição e honrados após a eleição. Desta vez não foram negociados antes da eleição, porque a eleição de Bolsonaro foi uma eleição personalizada.
que dispensou o apoio desses instrumentos.
E eles embarcaram no bolsonarismo lá, meio cá, e quando chegou a hora de cobrar o apoio mais ou menos dado a Bolsonaro, eles não encontraram a reciprocidade de sentimento, nem de acordo também para negociar com Bolsonaro. Bolsonaro deu as costas para eles, mesmo porque não é com Bolsonaro que eles têm que conversar, não. Eles têm que conversar com o general Mourão. Eles têm que conversar com o general Heleno. É o poder que está por trás de Bolsonaro. Na realidade, Bolsonaro não foi candidato dele mesmo, não. Quem foi candidato foram os velhos sentimentalistas do poder militar, que conquistou milagrosamente o poder militar pela via eleitoral.
Então, o senhor acha que nós temos uma ressaca da ditadura com um viés democrático?
Certamente, eu disse que nós teríamos uma democracia militarizada. Essa é a democracia militarizada. Os militares vão mostrar agora como é que se governa com o viés de direita. Eles vão fazer um governo absolutamente correto, sem corrupção, sem exageros, digamos assim, nas obras de demonstração. Vão fazer um governo honrado para mostrar, olha, nós queríamos, nos militares, nós queríamos entregar a vocês uma coisa que merecesse respeito. Não tivemos tempo de fazer isso.
Nós não poderíamos dizer que a esquerda teve, então, essa mesma oportunidade de demonstrar talento para governar e de não ter perdido esse espaço que perdeu para esse grupo de militares, então, mestre Bira?
É evidente que sim. É uma constatação que me faz muito triste. Nós tivemos oportunidade, tivemos 20 anos ou mais para governar democraticamente, com eficiência, e não soubemos aproveitar a oportunidade. Devolvemos de mão beijada o poder aos militares. E vamos demonstrar que eles são capazes de governar democraticamente, com eficiência. Eles são capazes democraticamente e militarmente, com eficiência. Agora, para a posteridade, nós vamos passar como incapazes de exercer o poder da democracia. Eu nunca fui petista, tenho o PT, porque o PT nos atrapalhou muito, mas se você observar o comportamento do PT no poder, foi uma série, um mundo, uma quantidade enorme de reuniões que não levaram a nada. Levaram a que nós perdêssemos o poder, porque o que estava se realizando pelo PT era a discussão para levar ao poder pessoal, e levou a isso. Nós estamos aí, uma opção entre Lula e o bolsonarismo. Nós ficamos enquadrados entre esses dois paredões.
Vou aterrissar aqui em Vitória da Conquista. Repercutiu muito nesses dias um pronunciamento do prefeito de Vitória da Conquista, Ezen Guzmão, que foi diferente dos discursos anteriores com relação às oposições ao governo municipal. Foi um discurso conciliador, que surpreendeu inclusive a mídia local. E isso pode funcionar, e lá na ponta que está o cidadão, isso pode trazer benefício para todo mundo?
Certamente a posição de Ezen tem sido, pouco a pouco, paulatinamente, de aproximação com todos os grupos que lhe faziam oposição. Não é uma aproximação assim na execução de governo, é uma aproximação nas ideias, uma aproximação na conversa, no uso da palavra, menos radicalismo e mais conciliação. Ezen tem sido um rapaz que no poder tem exercido o poder para realizar, isso sim, mas ele vinha de não aceitando o abraço das oposições. Esse aceite o abraço das oposições, porque isso é benéfico, e você começou a fazer isso, continue fazendo. Você chegando um bairro, uma obra de um bairro, não é a obra do prefeito, é a obra da população, porque foi a população que requereu essa obra, e essa obra pertence a eles, e são eles que são os realizadores, não é o prefeito. O prefeito foi um instrumento do povo, um instrumento dos habitantes no bairro. Eu considero o Ezen um excelente prefeito, partindo para conciliar com o povo, conciliar até com as oposições, naquilo que as oposições tiverem de certo, naquilo que as oposições informações têm de errado, aí não dá para conciliar.
Mestre Bira, bebemos mais uma vez nessa fonte de sabedoria e agradecemos a honra de ter compartilhado das suas opiniões e espero que em breve estaremos aqui de volta em outro momento, em outro cenário, né, um cenário muito dinâmico, para ouvir sua opinião, né? Quem sabe aí? Olha a previsão catastrófica no governo de Mourão, por exemplo. Quem sabe se não acontece, hein? O que, é que vai acontecer nesse país? Mas enfim, muita gratidão da nossa parte.
Muita gratidão a você que me dá a oportunidade de falar com o povo de Conquista.
Estamos apresentando a Resenha Geral.